Muito boa tarde para você que está nos acompanhando em mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Vamos conhecer mais uma história desse setor, nosso podcast que cada vez mais cresce em audiência e participação. E o nosso convidado dessa semana já está aqui comigo, que é o Ivan Blumenschein. Falei certo, Ivan? Seja bem-vindo.
Obrigado, falou certíssimo, é isso mesmo. Obrigado pelo convite.
Muito bom. Ivan, então eu vou manter a nossa tradição aqui do nosso podcast. Eu vou pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Fique à vontade, o espaço é seu.
Tá, então meu nome é Ivan, eu tenho 48 anos, eu sou sócio da Nugali Chocolate, junto com a Maite, minha esposa. A gente vem de, originalmente, formação como engenheiros, né? A gente começou a trabalhar na Embraer, fabricante de aeronaves, se conheceu lá, e a gente sempre foi chocólatra, apaixonado por chocolates. E a gente viajava bastante a trabalho, tinha época que a gente ficava mais fora do país do que aqui, ali no começo da década de 2000, e trazia sempre um estoque particular de chocolates importados. E a Maite, minha sócia, que teve um insight, uma sacada, né, uma percepção, a sensibilidade de que a encomenda mais comum que os amigos, os parentes pediam quando a gente ia viajar a trabalho, cada um na sua área, era para trazer chocolates, né? Então, vai para Europa, traz aquele chocolate, tem aqueles mini tabletinhos suíços, traz um chocolate belga, traz tal marca. E ela falou: poxa, o que que acontece, né? Que tanta gente pede para trazer chocolate de fora. O que que tá acontecendo, né? E como a gente acabava consumindo produtos de fora num estoque particular, a gente estava um pouco desconectado do que estava rolando no mercado nacional. E com essa provocação dela, a gente foi tentar olhar, ou um olhar um pouco mais técnico, digamos assim, sobre o mercado de chocolates no Brasil. E a gente percebeu que estava acontecendo duas coisas. Isso era ali por 2002, 2003, né? A gente percebeu que tinham duas coisas acontecendo. Uma é que algumas tendências do mercado externo, como teores de chocolate mais elevados, teores de cacau mais elevados no chocolate, origens de cacau diferentes, de diferentes regiões do mundo, nada disso estava acontecendo no Brasil. O próprio Bean to Bar, que já estava começando lá fora, não tinha ninguém fazendo aqui. E além disso, as marcas mais tradicionais, que a gente lembrava de criança, digamos, elas tinham, a gente foi experimentar e a gente percebeu que tinham mudado muito, e não para melhor, né? E aí a gente foi entender que tinha havido uma substituição grande de ingredientes naquele período. Então, em vez de manteiga de cacau, gordura hidrogenada, em vez de baunilha, vanilina, formulações com mais açúcar, aromas e outras coisas. E aí a gente percebeu que talvez tivesse uma oportunidade nisso, que tinha um público que queria chocolate de verdade, estava atento ao que estava acontecendo fora e ninguém estava fazendo isso aqui. Então foi com esse espírito que a gente fundou a Nugali em 2004. Foi uma decisão bastante arrojada, né? Vendemos ali apartamentos, coisas todas, apostamos tudo no negócio. E a gente começou, foi o primeiro em 2004 ainda a fazer chocolate 70% cacau no Brasil. E aí a gente começou um trabalho para ser o primeiro a fazer Bean to Bar no Brasil. Então a gente foi procurar pelo Brasil cacauicultores que tivessem tentando fazer um cacau de qualidade mais elevada, porque a gente achava importante fazer um produto que tivesse conexão com a identidade brasileira. E o Brasil, sendo historicamente, já foi o maior produtor, o maior exportador de cacau no mundo. Claro que essa realidade mudou depois da vassoura de Bruxa, tendo leite também, tendo açúcar, quer dizer, tem todos os ingredientes, são um dos poucos países do mundo, a gente achou que fazia sentido um produto que tivesse essa brasilidade. E aí a gente foi procurando produtores que estivessem fazendo isso, a gente teve felicidade de encontrar lá na Bahia o João Tavares, que estava fazendo um trabalho, ainda é um, ele é um pioneiro, digamos, no setor. E aí a gente, fazendo um trabalho a quatro mãos, de teste de fermentação e formulação e um monte de coisas, a gente lançou em 2006, o primeiro Bean to Bar do Brasil, o primeiro chocolate brasileiro de origem única, o primeiro chocolate com 80% cacau no Brasil, era um teor inédito ainda, né? Tem uma embalagem dele aqui, é um produto que continua no mercado, e foi o primeiro chocolate também do Brasil a receber uma premiação de uma magnitude aí do International Chocolate Awards em 2016 e tudo mais. E de lá para cá a gente segue nesse mesmo caminho, né? Trabalhando sempre com foco na qualidade. A gente agregou outros apelos na nossa marca, outras coisas que a gente viu que precisava fazer sentido, né? Então toda a parte de atendimento ao público com restrições alimentares, então intolerância à lactose ou as diversas alergias à proteína do leite, glúten, soja e tudo mais, veganos e várias outras exigências de perfis, né, de clientes, e toda a parte de sustentabilidade, né, que a gente de certa forma, foi o primeiro a fazer o Fair Trade, né, o comércio justo, ainda que a gente não soubesse o nome dele, mas a gente veio agregando várias outras coisas também, a energia fotovoltaica, a certificação lixo zero, a compra de créditos de carbono, empresa de carbono neutro, desenvolvemos embalagens biodegradáveis para substituir aquele laminado plástico e uma série de coisas que compõem hoje, eu acho que o conjunto de valores da empresa. Eu acho que esse é mais ou menos o resumo da nossa história.
Ivan, e me fala uma coisa, lá em 2002, né, quando vocês tiveram a ideia, quando você topou essa ideia, essa aventura aí no universo, vocês já tinham noção, por exemplo, como é que funcionava a produção de cacau no Brasil, ou vocês foram aprender tudo do zero?
Eu acho que sempre foi consumidor esclarecido e apaixonado.
Tá.
Né? Aquele tipo de consumidor que gosta de saber... que gosta de conhecer mais, saber, a dar um valor muito grande para a história do alimento, para a coisa do como é feito, mas sempre do lado do consumidor, né? Eu acho que para entender um pouco mais a complexidade, ainda mais se envolver na fabricação ou na utilização do cacau como ingrediente e tudo mais, isso tudo foi uma novidade, né? A gente mergulhou nisso, foi visitar um monte de fábricas na Europa, foi visitar uma quantidade grande de cacauicultores, então era novidade para a gente.
E pelo que eu estou vendo aí na parede atrás de você, deu muito certo, né?
Sim, felizmente.
O que é isso? São premiações?
São prêmios. A gente tem prêmios em várias competições, né? Da International Chocolate Awards, da London Academy of Chocolate e várias outras. Eu entendo que a gente contribuiu ao longo desses anos até para mudar a percepção, que quando a gente começou nisso, em 2006, a percepção que existia fora era que tanto o cacau brasileiro era de baixa qualidade e que o chocolate brasileiro era de baixa qualidade. Então, quando a gente começou esse trabalho, até esse trabalho junto com o João Tavares, que a Quatro Mãos foi evoluindo cacau e chocolate, e o cacau dele foi o primeiro a ser premiado no Salão de Chocolate em Paris como o melhor cacau do mundo, em 2010, isso foi algo novo, quando a gente também foi premiado em 2016, foi a primeira vez que um produto brasileiro tinha sido premiado. Então, acho que contribuiu, né, junto com outros que vieram depois, mais tarde, foram vindo, hoje é um segmento que tem várias marcas, mas para ir mudando um pouco essa percepção e mostrar que o cacau brasileiro, se ele for trabalhado com cuidado, ele pode sim ser um cacau de altíssima qualidade e que o chocolate brasileiro, se usar bons cacaus e também for feito com cuidado, pode ser um excelente cacau. Então, para a gente é um motivo de orgulho ter participado disso ao longo desses 20 anos, né, que a empresa está fazendo mês que vem.
Ivan, e qual que é a sua percepção do mercado interno hoje? Você acha que a gente já conseguiu mudar esse paladar do brasileiro ou a gente ainda tem um trabalho educativo muito grande pela frente?
Tem um trabalho grande, as duas coisas, né?
Tá.
Já evoluiu muito, eu acho que isso é muito claro, né? A gente vê até pela... Né, vamos falar, 17 anos de que a gente atua mais forte no varejo, a gente percebe que no começo o chocolate ao leite tinha uma preferência absoluta. Hoje, dentro do portfólio, os amargos cresceram muito, né? E talvez exista, né, dependendo do segmento da situação, uma preferência por um amargo 70, por exemplo, com chocolate ao leite. Então, isso é uma mudança, não tem a menor dúvida. Mas o brasileiro, de maneira geral, ainda conhece muito pouco de chocolate. E a gente tem um trabalho longo aí, eu acho que todo mundo na cadeia, os fabricantes, os cacauicultores, a imprensa, os formadores de opinião, para que todo mundo vá conhecendo um pouco, não só a questão da formação do paladar, né, porque acho que isso é importante, a gente vai aprendendo a gostar, acho que o Brasil viveu isso com vinho na década de 80, década de 90, mas nos outros aspectos também, da importância econômica que isso existe, da diferença na forma como é produzido um cacau no Brasil e em alguns países africanos, por exemplo, da diferença de você estar usando ingredientes de verdade e estar usando outros ingredientes que têm química e têm coisas que não são boas para a saúde. Então, eu acho que é um trabalho educativo com muita coisa boa, muitos frutos para serem colhidos para todos, inclusive, ou talvez principalmente, para o próprio cliente.
É uma mudança muito cultural que a gente precisa fazer, né, Ivan? Muito parecido com o que aconteceu com o café e o café especial.
Isso, o café, o próprio vinho. Eu lembro quando eu era pequeno que o vinho, a expectativa que o brasileiro tinha de vinho, mesmo o brasileiro de bom poder aquisitivo, era um produto doce. né? E isso levou umas 2 décadas para transformar o mercado brasileiro. Fez um trabalho, os produtores, né, principalmente no Sul, ali no começo, hoje tem no Brasil inteiro, mas fizeram um trabalho muito bacana de mudar essa percepção. E hoje né, existe uma evolução muito clara. No café aconteceu a mesma coisa e no chocolate está vindo também, né? A gente espera que continue, mas tem um longo, longo caminho ainda.
Ivan, considerando aí o tempo de empresa que vocês têm, vai fazer 20 anos, né? Você viu uma mudança na produção também, né, no campo, porque estou te falando isso porque a gente acabou de publicar uma matéria falando justamente sobre a produção de cacau fino no Brasil, que está caminhando, mas há 20 anos atrás era quase nada, né?
Sim, e é um trabalho muito delicado. E complexo, vamos dizer. Por exemplo, agora a gente está tendo essa explosão de preços do cacau. Isso traz aí possíveis consequências positivas e muitas possíveis também motivos de preocupação. Então, a gente acompanha isso nesses quase 20 anos e é sempre um dilema, porque o cacauicultor, ele muitas vezes é um pouco cético em relação à questão do cacau fino, porque quando você pega o cacau commodity, o chamado cacau comum, ele é feito com muito menos cuidado, com muito menos capricho. E muitas vezes ele nem é fermentado, existe ainda, dependendo do lugar, a secagem dele é feita com secador a lenha, então ele acaba pegando um cheiro de fumaça. Mas do ponto de vista de produção, é muito mais fácil, porque ele consegue gerar aquilo ali em pouco tempo, né? E não precisa de todo esse cuidado do cacau fino que vai ficar nos coxos fermentando vários dias, depois vai ficar secando ao sol na barcaça, ocupando vários dias, dependendo da meteorologia. Então, ele o tempo todo tem esse convite para fazer a coisa mais rápida e comercializar como cacau comum. E no cacau fino é a expectativa do prêmio, a expectativa de conseguir comercializar isso com um valor mais alto, que faz com que ele fale, não, eu vou apostar meu tempo, minha energia, eu vou tomar esse cuidado a mais. Só que ele tem que conseguir, na ponta, depois vender esse produto com um preço que ele esperava. Porque senão, e a gente já viu isso acontecer várias vezes em vários lugares, senão ele fala, ah, esse tempo todo, esse investimento de trabalho e de esforço não vale a pena. Esse negócio de cacau fino aí é muito complicado. Sim. Eu vou fazer o cacau comum mesmo e vender para os grandes esmagadores. Então é um equilíbrio delicado e que vem todo mundo junto, né? Os produtores, os cacauicultores, os fabricantes de chocolate e o público, o mercado, o consumidor, que é quem permite que isso vá acompanhando. Então a preocupação sempre é que algum motivo externo acabe prejudicando esse equilíbrio e aquilo que vai andando, deu uma parada, anda um passo para trás e tudo mais. É complexo.
Ivan, eu queria conversar justamente sobre isso com você, essa questão da alta nos preços, porque a matéria que eu publiquei no Notícias Agrícolas é justamente falando sobre isso, né? Que era preciso um reajuste nos preços para esse produtor do cacau comum, mas que talvez os pequenos e os microempresários do Bean to Bar não consigam se manter por conta dessa valorização que alcançou aí patamares que ninguém esperava, né? Por conta dessa oferta mais restrita lá da África, que está afetando todo o globo. Enfim, o que você acha de tudo isso e como é que será que o setor vai conseguir lidar? Porque, pelo que eu entendi dos analistas com quem eu conversei, não deve ter um ajuste muito significativo de novo para baixo nesses preços, pelo menos aí no médio prazo, né?
Eu acho que a expectativa é que dure um pouco essa alta, né? Até porque veio de uma sequência, não foi só agora, né? Já vem de mais de anos aí acumulando, então estoques já foram queimados, digamos assim, já foram utilizados, então a gente acredita que essa alta vai permanecer por um tempo. E eu acho que isso é motivo de preocupação, né? Talvez num curto prazo se falar, que legal, vai pagar melhor, o cacauicultor, o fabricante de chocolate vai poder subir o preço e o consumidor vai entender. Mas na prática não é bem assim que funciona, né? Nenhum mercado é completamente elástico. É muito comum que quando o preço aumenta muito, o consumidor ele vai procurar um outro produto, ele deixa de consumir aquele produto. A gente vê isso com o preço da carne sobe, o consumidor vai para o frango, vai para outra coisa. Né? Apesar dele não ser o chocolate de qualidade, não ser uma commodity que nem essa que eu usei de exemplo, mas existe isso também, ele pode migrar para um lado ou para o outro. Existe a preocupação também que, dependendo do fabricante, e às vezes mesmo a gente falando fora do mercado de chocolates finos ou de alta qualidade, mas é possível que o mercado, os produtores de chocolate de maneira geral, tenham aí uma pressão para substituir, aumentar, por exemplo, a substituição de manteiga de cacau por outras gorduras, né? O preço da manteiga também tá subindo junto. Então, ou utilize ainda menos cacau na formulação, porque no Brasil as regras são mais flexíveis, digamos assim, ou mais permissivas do que comparado com o mercado europeu ou o mercado americano. Então, são movimentos que eu acho que não são bons para o mercado como um todo, o resultado final, caso eles aconteçam, né, de baixar a qualidade, mesmo do chocolate, que não é o chocolate fino, ele acaba, de alguma maneira, sendo prejudicial para o conjunto todo. E existe a preocupação também com fabricantes menores, se vão ter a estrutura para suportar isso, como o consumidor vai reagir, até quanto ele está disposto a aceitar e o quanto isso vai resultar em queda de consumo dele, quer dizer, vai comprar menos chocolate de qualidade. E caso isso aconteça, uma preocupação para o próprio cacauicultor, que apesar de ele estar conseguindo um preço mais alto no cacau fino, pode ser que ele não consiga vender como cacau fino. Quer dizer, se esses fabricantes de chocolate daqui a pouco chegam ali no ano que vem e falam, não, está diminuindo a venda, eu vou pedir uma quantidade menor, aí acontece aquilo que eu falei, que eu acho que é o que a gente torce para que nunca aconteça. O cacauicultor que apostou em fazer um produto de alta qualidade, ele fermentou bem, ele secou ao sol e ele precisa de uma remuneração mais alta para justificar esse trabalho todo, ele fique com isso estocado, não consiga vender como cacau fino e acabe tendo que vender isso como cacau comum. E aí, no outro ano, ele fala, ah, chega desse negócio de cacau fino, vamos fazer cacau comum, que é mais garantido. Então, é difícil, esse é o tipo de coisa que é tão complexo que eu, pelo menos, não acho que dá para adivinhar. Mas tem uma série de temores. Eu acho que seria muito otimismo, uma visão muito romântica, achar que simplesmente vai todo mundo na cadeia ser mais bem remunerado e as coisas não vão ter consequência negativa.
Ivan, me fala uma coisa. Vocês estão completando 20 anos. Quais que são os planos aí para os próximos 20?
Olha, eu acho que é continuar no mesmo caminho que a gente vem. A gente tá sempre teve muito cuidado nos passos que fez, né? Eu acho que a gente tem uma imagem de uma marca muito positiva, a gente nunca teve grandes situações negativas, a gente, acredito, tem uma confiança muito grande do nosso consumidor, é um consumidor muito fiel há muito tempo. Então, a gente, ao longo desses 20 anos, a gente vem crescendo em média 20% ao ano, já tivemos a oportunidade de crescer muito mais, já tivemos interesses externos de alguma maneira, mas a gente sempre considerou que era preferível manter um crescimento dentro de um tamanho que a gente consiga, ano a ano, ir se desenvolvendo sem perder a identidade, a cultura e o nível de preocupação que a gente tem com todos os nossos processos, com todos os nossos insumos. Falando do cacau, por exemplo, né? Nossas relações com cacauicultores são de 10, de 15, quase 20 anos, né?
Sim.
E a gente não tem interesse nenhum em ficar se aventurando e trocando o tempo todo. Então, para formar, para criar esse tipo de laço, isso leva tempo. Então, a gente vai sempre procurando ir a passos seguros, né, mais ou menos nesse ritmo. A gente, há 3 anos, abriu a visitação na nossa fábrica também, então foi uma coisa muito bacana, né? Hoje em dia, tem mais de 100 mil pessoas por ano, tem passado por aqui. É uma maneira também do cliente ver um pouco melhor esse cuidado todo que a gente tem. E a ideia é continuar nesse caminho, né? Sem grandes desejos de fazer alguma coisa megalomaníaca que coloque em risco a imagem e a identidade do que a gente tem, mas procurando se aperfeiçoar, trazer novidades como a gente vem trazendo, né? E tá sempre na ponta aí do que é o segmento do nosso país e tentar continuar ajudar contribuindo para esse entendimento, como você falou, para essa educação do cliente, da educação do paladar e do entendimento do que ele está consumindo, que é uma coisa muito bonita, uma história muito bonita para muita gente, para várias fábricas, para vários produtores e para todo mundo que está nessa cadeia, direto e indiretamente.
Ivan, onde que fica a fábrica de vocês?
Fica em Pomerode, Santa Catarina, conhecida
Santa
como
Catarina.
A cidade mais
essa alemã. Essa é a da visitação.
Isso.
Legal.
Tá convidadíssima, tá? Claro.
Gá, quando estiver por aí, eu tenho um amigo que está morando aí em Santa Catarina faz pouco tempo, eu vou indicar para ele a visita, pode ter certeza.
Indique e venha quando visitar o amigo, venha nos visitar também.
Não tenha dúvidas. Ivan, me fala uma coisa, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais?
No Galho Chocolates, né? No Instagram, Facebook, nosso site no galho.com.br. Não tem muita dificuldade. Só escrever no Gale, em qualquer plataforma que você vai encontrar.
Muito bom. Ivan, obrigada pela sua disponibilidade, vir conversar aqui com a gente, dividir um pouquinho da história de vocês. Parabéns aí pelos 20 anos. Eu vou deixar o convite aberto para você voltar sempre que tiver uma novidade aí na Nogale. Portas abertas, vem contar para a gente essa percepção toda que você está vendo de mercado. Mas para frente a gente conversa de novo para saber essa questão do preço de fato, como é que afetou, se não afetou. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço, Virgínia, é um prazer para a gente, tá? Estamos sempre à disposição e reforço, né, aquilo que a gente estava falando, né? Parabenizo vocês pelo trabalho que a imprensa, os meios de comunicação têm um papel fundamental também para fazer com que evolua a percepção do brasileiro de o que é um chocolate de qualidade, o que é um cacau de qualidade. Então, parabenizo vocês por esse trabalho e estou sempre à disposição.
Obrigada, Ivan. Vamos juntos. Portanto, estivemos aqui com o Ivan, que trouxe para a gente, contou um pouquinho a história da sua marca, Nogale Chocolate, que está fazendo aí 20 anos de mercado. O Ivan é um dos pioneiros quando a gente fala do sistema Bean to Bar aqui no Brasil. E a gente está muito de olho agora, principalmente nesse momento, em todo o setor do cacau, porque os preços eles estão explodindo, tanto no terminal de Londres como no terminal de Nova York. Isso reflete também nas praças de comercialização aqui do Brasil, uma remuneração justa e que o produtor de cacau precisava desse ajuste no preço, mas de fato alcançou patamares que ninguém estava esperando e os micros e pequenos empresários aí da área de chocolate estão sentindo bastante o impacto disso, porque agrega valor ao produto final e ainda tem a preocupação para saber o que vai acontecer com a produção de cacau fino aqui do Brasil, né? Se o produtor, se ele vai se manter na atividade ou se ele vai optar em fazer só o cacau comum, como a gente costuma dizer, já que esse dinheiro ele gira mais rápido, dá menos trabalho, menos dor de cabeça para o produtor, vamos dizer assim, e ele consegue produzir em grande volume e os preços agora, de fato, estão bastante atrativos, tudo isso por conta da oferta reduzida da África, tá certo? Bom, eu sou Virgínia Alves, agradeço muito o Sol de Ex-Companhia, até semana que vem.